Nós estamos falando de um assunto tão sério nesse mês de junho, que acaba hoje, o domingo, o último domingo é hoje. E eu queria falar com vocês sobre um texto, talvez esse texto tenha sido mencionado aqui muitas vezes, mas não pregamos sobre ele. Vários pregadores citaram esse texto, mas não pregaram no texto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de número 20. Mateus 20, 20. Então, aproximando-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara no teu reino, estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ver o primeiro, quem ser o primeiro, deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Quando Deus salvou a nossa vida, nos deixou aqui. Eu não sei qual é a tua experiência com Jesus. Há muita gente aqui no auditório e na internet. Tem pessoas que são ouvintes, gostam de pregação. Tem pessoas que admiram a pregação. Tem pessoas que admiram a Bíblia. Eu tinha um tio, por parte de mãe, que conhecia muito a Bíblia, ele era jornalista. Mas ele não era convertido, ele era alcoólatra. Há pessoas que conhecem a Bíblia, há pessoas que frequentam a igreja, mas nunca tiveram uma experiência de conversão. O que que é uma pessoa convertida? Uma pessoa convertida, ela primeiro reconhece que ela errou diante de Deus na sua vida, que ela é uma pecadora, e esse reconhecimento faz com que ela se quebrante, e ela diga: eu não posso viver sem Deus, eu quero entregar a minha vida a esse Deus. Ela então toma por volição, por vontade própria, uma decisão. E ela diz: apesar de pecador, eu reconheço os meus pecados e eu entrego a minha vida a Deus, e creio no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Naquele momento, mediante uma confissão pública e sincera, ou mediante uma confissão pessoal interior, acontece algo espiritual. Você não passa a entrar numa religião, você não passa a entrar num grupo denominacional, não é nada disso. Você passa agora a receber a presença do que cantamos aqui, do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, desde o profeta Joel, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre a carne. E o apóstolo Paulo, ensinando sobre isso, disse: nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Então, se você fez uma confissão sincera, se você se arrependeu dos seus pecados e se você recebeu Jesus como Salvador, o Espírito Santo não passa por você, o Espírito Santo não visita você, o Espírito Santo habita em você. A habitação é permanente. Deus podia ter pegado você e a mim, já que esses se converteram, eu vou levar para o céu. Mas ele disse não. Eles vão continuar na terra e eu lhes darei uma missão. Eu lhes darei um propósito. E aí esse Espírito Santo que habita vai fazer o seguinte. Esse Espírito Santo vai capacitar essa pessoa. E ele entrega a cada uma dessas pessoas que se converteram um presente, e a Bíblia chama de dom espiritual. E ele entrega, segundo a Bíblia, deliberadamente. Ele toma a decisão. A carta de Paulo aos Coríntios, ensinando sobre dons espirituais, ela diz que é legítimo, veja que interessante, é legítimo que uma pessoa convertida peça um dom a Deus. Mas quem vai tomar a decisão se você terá ou não aquele dom é o Senhor. E há dons proeminentes. Isto é, há dom que tem uma escala enorme de importância, como Paulo declara o dom da profecia, o dom da proclamação do Evangelho. Profetizar não é adivinhar sobre a vida dos outros. Profetizar é proclamar as verdades de Deus. É anunciar com base na palavra de Deus, e não no meu achismo, não no meu, na minha sensibilidade emocional, não, com base na palavra de Deus. Aquele que recebeu autoridade para tal, ele proclama, ele profetiza a vitória e o caminho na vida de outras pessoas. Mas há muitos dons. O da profecia é um dom. O dom pastoral é um dom, o dom da misericórdia é um dom. Pastor, onde está a lista? A lista não se encontra única em um livro só. Há muitos livros sobre o Espírito Santo, há muitos livros sobre dons espirituais, mas eu admiro o Dr. James Cranmer, que escreveu O Espírito Santo na Experiência Cristã. Anote esse livro. Ele traz uma relação de vários textos do Novo Testamento, onde ele estabelece onde estão os dons espirituais da igreja. E dom espiritual só pode ser entregue a quem recebeu o Espírito Santo. O homem natural, o homem não convertido, ele tem talento. O canto é um talento. Uma pessoa que canta bem é um talento, uma pessoa que toca um instrumento é um talento, uma pessoa que tem uma oratória é um talento, há muitos talentos no mundo, muitos. Uma pessoa que é artesã, doutor Humberto, é um talento, uma pessoa com habilidades manuais é um talento, mas talento não é dom. O dom é uma capacidade espiritual. Eu vou usar o exemplo do canto. O canto de uma pessoa que tem um talento, ela pode te emocionar. Ela mexe, a música e o canto mexem com a nossa emoção, não tem dúvida. Ela pode fazer com que você reflita. Há cantores magníficos, há intérpretes da música que são sensacionais. Mas aquele que canta e que recebeu, por exemplo, o dom da misericórdia, quando ele canta Ele não vai apenas exercer a manifestação de uma emoção no seu coração. Aquele canto que ele está cantando não vai só emocionar, mas por uma ação do Espírito Santo, aquele canto consola, aquele canto abençoa, aquele canto transforma, aquele canto cura, aquele canto pode salvar alguém. Entendeu a diferença entre ter um talento e ter um dom? O dom é uma provocação do Espírito, é uma ação do Espírito, ultrapassa o talento, é superior ao talento. Muitas pessoas têm ótimos talentos. Um pastor, ele pode ter o talento da oratória, mas se ele não tiver a unção do Espírito Santo, o seu talento vira discurso. Um músico pode ter o talento de tocar, mas se não tiver a unção do Espírito Santo, ele apenas pratica um show. Mas aquele que tem o dom do Espírito Santo vai exercer na vida do outro um poder do Espírito de transformação. Ele é o canal, ele é o instrumento, ele é o veículo, e o Espírito Santo vai agir através daquela pessoa. Por isso que você que é convertido está aqui nessa noite, anote no seu coração: você tem um dom espiritual. Mas Satanás está trabalhando para que você não creia nisso. Quando a gente não exerce os nossos dons espirituais, nós ficamos letárgicos. Nós viramos, irmãos, assistente de culto. Como aquela imagem do crente que vem apenas para a engorda das adorações. Ele recebe, mas ele não dá. Ele não entrega ninguém. E deixa eu dizer uma outra coisa sobre dons espirituais. Não é só na igreja que você os exerce. Aliás, talvez na igreja apenas uma parte seja exercida. Mas eu exerço o dom espiritual amanhã. Quando você entrar naquela repartição, quando você chegar hoje no seu condomínio, quando você estiver falando com uma pessoa de negócios amanhã, que o Espírito Santo te encha naquele momento, e que você seja um canal de Deus para abençoar aquela pessoa ou aquelas pessoas, e você vai experimentar o poder de Deus para ela, você vai ser bênção para ela, você vai ser sal para ela, luz para ela, e ela vai poder conhecer alguma coisa nova. Nós fizemos uma oração por um homem esses dias, aqui na igreja, durante o summit. Esse homem declara diante de todo mundo que ele sentiu alguma coisa diferente. Isso não era apenas o mover de uma emoção ou da aceitação de uma oração. Através da oração e da sua instrumentalidade ou da nossa instrumentalidade, o Espírito Santo veio e ministrou na vida daquela pessoa. Quando você for para um lugar, quando você entrar no trabalho amanhã, em casa hoje, às vezes a pessoa que precisa está dentro da sua casa. Você clama, canta baixinho, o que a gente cantou aqui: Espírito Santo, vem sobre mim como fogo, faz arder e derrama, vem Espírito Santo, fala na cabeça, fala no pensamento, pede a Ele e coloca na minha boca as palavras certas, coloca no meu corpo a atitude certa, que eu seja as mãos de Jesus, os pés de Jesus, e que eu possa impactar essa pessoa, não para a minha glória, mas para a tua glória. Vamos fazer isso em nome de Jesus, concorda comigo? Se você concorda, glorifique a Deus. Isso é a introdução do texto. Isso é a introdução do texto, que o texto está falando sobre servir. Mas servir está todo relacionado com dons espirituais. Eu quero dizer quatro coisas sobre esse texto, na ideia de servir. Primeiro, que serviço ou servir não combina com orgulho e não combina com egoísmo. Uma pessoa centrada só nela, aliás, nós temos patologias psicológicas graves, que o manual de psiquiatria DSM-5, os psicólogos sabem do que eu estou falando, e os psiquiatras, dizem que essa doença que vou mencionar agora é um transtorno da personalidade. E transtorno de personalidade não tem cura. Transtorno de personalidade é uma deformação. E uma dessas doenças do DSM-5 é o narcisismo. Essa ideia foi cunhada daquela história conhecida de Narciso, que contemplava e amava a si mesmo no espelho. Ele era a coisa mais maravilhosa que tinha. O narcisismo é quando uma pessoa só está centrada nela. Mas as pessoas não têm só doenças e transtornos psicológicos, elas têm erros e pecados que levam com que essas pessoas olhem apenas para a sua vida. Você tem um caderno de intercessão? Ou toda vez que você ora é só para os meus celeiros, a minha vida, os meus problemas, as minhas crises, as minhas lágrimas? Tudo no pronome possessivo. Eu aprendi com o pastor Elton Rangel, um mentor para mim, sobre intercessão, que quando a gente começa a interceder, a gente começa a aprender a largar a ansiedade. Quando a gente começa a interceder, a gente aprende a valorizar mais as pessoas. Quando a gente começa a interceder, a gente confia mais em Deus, porque a gente está pedindo pelo outro, e há um texto na Bíblia. Quando aqueles quatro paralíticos desceram com um doente no telhado, e eles apresentaram o paralítico na presença de Jesus, Jesus faz uma declaração maravilhosa, ensinamento sobre intercessão. Ele disse: por causa da fé de vocês, o homem está curado. Vejam o poder da intercessão. O que esses homens estavam fazendo? Eles estavam intercedendo em ação. Você pode interceder pedindo, mas você pode interceder agindo. Quando você traz um cobertor, isso aqui não é brincadeira, nós não somos fábrica de cobertores ou depósito, você está, e nós estamos conclamando a igreja para que faça uma ação de fé, em que você abra a mão de alguma coisa em prol de alguém. Isso é fantástico. Mas narcisistas espirituais não conseguem fazer isso. Acabei de inventar aqui uma categoria, pastor Rogério. O senhor que é psicólogo. Há pessoas que são narcisistas espirituais. E esse negócio está atacando, meus pastores, o mundo evangélico. E Deus nos livre. Anota o que eu estou dizendo e olha para mim. Deus nos livre, como igreja, como pastores, porque eu respondo sobre esse ministério, eu não respondo sobre a igreja dos outros. Mas Deus nos livre de nós entrarmos nessa vibe de tietagem evangélica, de vaidade, de orgulho. Aqui nesse lugar, o dono é Jesus, o Senhor é Jesus, o Rei é Jesus, o pastor é Jesus. O aplauso é para Jesus. O aplauso é para a palavra de Jesus, e se é para Jesus, está ruim demais. Se é para Jesus, tem que ser melhor. Tietagem evangélica, tomando nosso mundo. Segundo pesquisas dos últimos dias, em 2030, nós seremos o maior grupo religioso do Brasil. Não sei. Eu quero saber se o grupo faz diferença. Não adianta ser o maior grupo numérico e não faz diferença nenhuma. Somos iguais aos outros. Não temos a missão, a função do sal. Se o sal não salga, para que serve? Disse Jesus, para ser jogado no chão e pisado pelos homens. Quando uma pessoa não serve para aquilo que foi salva, ela é humilhada. O diabo humilha. Esse negócio de tietagem evangélica é muito sério. Agora, sabe quem é o culpado disso? Eu e você. Nós acabamos entrando nessa vibe do show, da estrela. Não tem estrelas no reino de Deus. Estrelas só brilham quando o sol está ausente. Mas quando o sol da manhã chega, quando o Senhor reina, quando Jesus aparece, nenhuma estrela aparece. A única estrela viva é a estrela da manhã, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para Ele, não é para mim. Estou vendo ali a Rosane, colega de adolescência, e Rosane, você lembra quando você trabalhava na convenção? Nós tínhamos um líder maravilhoso, e nós tínhamos um trabalho num lugar chamado Cidade Batista, aqui em Campo Grande. Era uma cidade, tinha um orfanato, tinha um asilo de idosos, era muito bom, e todo dia, 1º de maio, tinha uma festa lá, e não sei porque todo 1º de maio chovia, aquilo ficava uma lama. E quem é mais antigo se lembra, as igrejas iam para lá, colocavam barracas, vendiam cachorro quente, vendiam hambúrguer, vendiam tudo aquilo que é ruim para comer, mas todo mundo vendia, comia, jogava futebol, né? A minha lesão como profissional aconteceu lá. Vocês estão rindo, né? Quem esteve aqui sexta-feira viu algumas habilidades, mas olha, o Henrique César me chamou para pregar, e uma coincidência esquisita, aconteceu um negócio, que ele convidou um cantor que na época está fazendo fama, eu não conhecia o cantor, o nome dele era Vanderly. Então estava no cartaz assim, vai pregar o Vander e vai cantar o Vanderly. É o Vander, não tem nada a ver com dupla sertaneja, era o contexto. Eu acabei de pregar, uma senhora que ficou ali na frente, fez assim, ó. Eu falei, vai ver uma pessoa querendo aceitar Jesus como Salvador, porque eu preguei uma mensagem evangelística. Ela veio correndo e disse assim, ah, Vanderly, como eu te admiro. Eu disse, não, o senhor está enganado, eu sou o pregador, eu sou o Vander. Vanderly, não vai me enganar de novo, não. Estou atrás de você muito tempo. Aí ela puxou um negócio aqui, lembra do CD? Ela puxou um CD e disse, vai assinar, eu comprei, você nunca assinou, olha aqui, estava lá Vanderly, e eu não me livrava dela, eu tentei, gente, eu juro que eu tentei, fiz de tudo, minha senhora, eu sou o Vanderly, não, você não vai me enganar de novo, sabe o que eu fiz? Eu assinei o CD, ela está com a minha assinatura, ela está com o CD do Vanderly, e ela está com a minha assinatura, é uma tietagem. Quando acontece isso aqui no texto, que Marcos, esse texto só está em dois lugares, Mateus e Marcos, e tem uma divergência aqui interessante, o evangelho original que eu quero dizer que foi o primeiro, o que foi a fonte dos outros, foi Marcos, cuidado que a Bíblia não está cronologicamente, Marcos foi o primeiro evangelho, entretanto, o primeiro livro do Novo Testamento não foram os evangelhos, os evangelhos foram os últimos. Mateus diz, eu acabei de ler, que a mãe de Tiago e João, irmãos, dois dos 12, faz um pedido que só a mãe faz mesmo, só vocês, quem é a mãe aqui, levante a mão, você se deu mal, porque já arrumaram o lugar, e não adianta pedir para o seu filho, ela chegou e disse assim, bota um à direita do Senhor, e bota outro à esquerda, que moço humilde, que pessoa especial, colocar uma pessoa à direita, a ideia aqui é de rei e de reino, o que ficava à direita, era o que tinha maior honra, e o segundo, era o segundo em honra, ficava à esquerda, a mãe dos dois, diz Mateus, mas, o evangelista Marcos diz que foram eles. O que os comentaristas da Bíblia interpretam para essa divergência é de que Mateus poupa a imagem dos dois Mas fica claro, e muito claro para os estudiosos, que há uma influência da mãe. E o que ela está pedindo é o holofote sobre os filhos. Ela não entendeu o que era cristianismo, ela não entendeu, eles não entenderam. Eles já tinham um tempo de rodagem com Jesus, não eram novos. E eles chamam Jesus e expõem todo o seu orgulho, toda a sua presunção, toda a sua carnalidade. É interessante, você está admirado com Tiago e João, nós somos iguais. Nós somos iguais. Nós somos vaidosos, nós somos orgulhosos. Qualquer coisinha a gente sobe no sapato. E Jesus está recebendo e perguntou para ele: o que é que você quer? Eu quero que você coloque, por favor, um na minha direita e um na minha esquerda. Está diante dele um compêndio de orgulho e de egoísmo, mas não é só eles, porque há uma reação dos 10, e a reação dos 10 fala dos outros. Sabe o que o texto declara lá na frente? Que os 10 ficaram indignados, os 10 ficaram indignados. Sabe por que eles ficaram indignados? Porque eles estavam pensando a mesma coisa. Se aquilo não fosse um valor para eles, se aquilo não fosse algo que também que eles cobiçassem, eles não se importariam com o que a mãe ou os dois tinham dito. Mas o texto diz que eles ficaram indignados. Como existe em nós essa vaidade de querer ser o primeiro, de querer aparecer. Mas que nós possamos entender uma coisa, que já falamos aqui: quem tem que aparecer é Ele, o sol da manhã é Ele, a glória que nós cantamos aqui é toda Dele, e que nós possamos diminuir e fazer crescer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Servir não combina com orgulho. Segundo, servir tem preço. Jesus faz uma pergunta interessante, que deve ser analisada por nós. Diz assim: porventura vocês vão beber o cálice que eu vou beber? Ou serem batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Sabe o que ele está falando? Ele está falando da morte, ele está falando do seu sofrimento. Vocês vão? E eles, de uma maneira muito arrogante, ainda disseram: vamos. E Jesus concorda profeticamente, e eu vou explicar por quê. Diz: realmente vocês vão beber o meu cálice, vocês também vão beber o cálice do sofrimento. Por que que Jesus está dizendo que eles vão beber o cálice do sofrimento? Porque Jesus está profetizando, dizendo que os dois sofreriam martírio, e assim foi. Tiago foi o primeiro mártir do colegiado apostólico. Foi decapitado por ordem de Herodes Agripa, o segundo Herodes, não o primeiro dos dias de Jesus. Houve um outro Herodes. Ele foi decapitado por Herodes Agripa. E o seu irmão João? Tiago morre, segundo os estudiosos, aos 41 anos, e João aos 96. Sofreu, sofreu, sofreu. Foi jogado em Pátimos. As pessoas pensam que foi em Pátimos que ele morre. Não, ele não morre em Pátimos. Mas diz a história do cristianismo que João, por ordem do imperador, por causa de Jesus, ele é jogado num caldeirão de azeite quente para ser destruído. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu um milagre na sua vida e João não morre. Porque agindo Deus, quem impedirá? Hoje eu estava falando com uma pessoa aqui, cujo pai já estava condenado, e veio me dizer: pastor, meu pai se levantou de repente, está melhorando, está bem. Eu falei: porque não é, e não são os homens que determinam o fim da vida de ninguém. Quem determina o fim da vida não é médico, quem determina o fim da vida não é hospital, quem determina o fim da vida é Jesus. Tem que passar na chancelaria dele. João foi morrer em Éfeso, uma cidade turca, e até hoje há um lugar em Éfeso em que eles reverenciam a presença de João. E sabe quem vai com ele e quem está lá até, e ficou lá até a hora da morte? Maria, a mãe de Jesus. Porque na hora da cruz, a Bíblia é linda, Jesus olha para João, que era o mais íntimo, e diz: eis aí a tua mãe, isto é, cuida dela. E João leva Maria para Pátimos, e depois Maria vai com ele para Éfeso, e ali João morre. Ele realmente, com seu irmão Tiago, bebeu do sangue, bebeu do cálice. Mas o que o Senhor está dizendo: quem quer ser servo, tem que pagar um preço. Tem pessoas hoje que pensam o contrário: eu vou ser servo porque eu vou ter privilégio, eu vou entrar no seminário porque eu vou ter um monte de coisa. Não é nada disso. É um ou dois pastores que acabam pastoreando igrejas em classes sociais diferentes, a maioria sofre muito. Pergunta aqui para o pastor Humberto como é que é no Senegal, com a vida dos missionários, dos pastores. Pergunta ao pastor Gustavo como é que é na França, lá na Europa. Pergunta aos ribeirinhos, pergunta a quem você quiser. Mas a coisa maravilhosa, eu quero dizer isso aqui para você, olhe para mim: quando eu tenho consciência da minha missão, quando eu tenho consciência que Deus me chamou para isso, para servir, irmãos, eu podia nascer 10 vezes, o que não vai acontecer. O homem só nasce e morre uma vez só. Eu não abriria a mão de ser aquilo que Deus quer que eu seja. É maravilhoso servir a Deus. Na sua profissão, é maravilhoso servir a Deus. E não há recompensa. A recompensa que nós vamos ter não é aqui, não é aplauso de igreja, não é reconhecimento de meia dúzia. A maior recompensa é quando nós chegarmos na porta, lá em cima, e ouvirmos do Senhor: entra, servo bom e fiel, no descanso do teu Senhor, e vem possuir aquilo que está preparado para ti, desde antes da fundação do mundo. Isso é que é maravilhoso de ouvir. É por isso que nós estamos na presença dele. Ele nos ama, ele nos ama. Essa é a nossa maior recompensa. Não é meia dúzia de presentes dos homens, não é meia dúzia de presentes dos homens. E, gente, servir a Deus, a gente vai ser alvo de injustiça? Quer servir a Deus? Presta atenção, mas você não tem opção, não tem opção. Quem é crente, serve. O crente vai servir. Ele pode passar um tempo obnubilado, sem saber o que ele faz, a nuvem está na frente, mas uma hora ele vai servir. E quem for servir vai sofrer, mas vai ter um prazer enorme de ver os frutos. É muita luta, é muito difícil, é muita injustiça. Seja qual for a sua área de serviço, você vai ser injustiçado no seu trabalho. Pessoas vão perseguir você porque você quer ser fiel. Vizinhos vão escarnecer da tua vida porque você quer ser honesto. Como foi José na casa do Potifar? Caluniado, você pode ser caluniado. Podem atacar você por causa de Jesus. Aliás, há uma animosidade espiritual. Sabe por que que tem animosidade espiritual? Anota aí. Porque trevas e luz não têm comunhão. E outra coisa que eu quero dizer aqui, que é muito importante, ouça bem: não tem uma terceira via. ou você é de Jesus, ou você está nas mãos do diabo, ou você está debaixo da autoridade do Espírito Santo, ou você está perdido. Não tem uma terceira via. Eu lamento dizer, mas eu estou pregando o Evangelho não passa a mão, o Evangelho é verdade, é clareza, até por causa da tua salvação. Então volte-se para Jesus, ame a Jesus e sirva ao reino de Deus. Mas não é fácil servir, não é fácil permanecer num lugar servindo a Deus 10, 15, 20, 30 anos, e às vezes Deus coloca a gente em cada lugar, Toninho, em cada situação. Às vezes é difícil, e são situações inusitadas. Você não é só sofrimento, são coisas estranhas. Eu tive um período aqui, nós estávamos no outro templo, que eu recebi uma ligação do padre do Recreio, e achei muito nobre da parte dele, porque todos sabemos dos problemas históricos de católicos e protestantes, e a nossa igreja estava começando a florescer e muita gente, e a pessoa que morava em frente à igreja, próxima a Genário de Carvalho, havia se convertido. O nome dela era Meire. E a Meire era dona da casa em frente. E talvez aquilo chamou a atenção do padre. Sabe o que o padre fez? O senhor pode pregar aqui na igreja? Eu falei, hein? Aí eu achei que era trote. Eu falei, quem está falando? É o padre. Eu sou o padre fulano aqui do Recreio. Estou lhe fazendo um convite. O senhor pode vir? Eu falei, posso. Foi a quarta-feira mais inusitada da minha vida. Estava lotada a igreja. Eu falei, mas eu posso pregar tudo que eu creio? O senhor pode pregar o que o senhor quiser. E eu mandei ver ali, ver o evangelho. E quando terminou, ele fez uma outra coisa. O senhor vai marcar a sua presença aqui, nós vamos plantar uma árvore. Falei, hein? Agora, já estava tudo preparado, o buraco estava feito, a terra é semente, e eu deixei, não sei como é que está agora, mas eu plantei uma árvore lá dentro da igreja. Voltei para casa e disse, senhor, diferente, hein? Por essa, que coisa boa. A nossa igreja foi ser representante da capelania evangélica dentro da Vila do Pan-Americano. Aquela época não era pastor da igreja, quem coordenou essa campanha foi o pastor Paulo Moura, depois ele veio ser pastor aqui, ele era pastor na Vila Militar, e por causa disso, o exército que estava controlando a organização da vila, que o exército sempre está nesses controles em relação aos jogos, ele colocou dentro da Vila Olímpica uma capela, eles colocaram o comitê, e naquela capela ministravam evangélicos, católicos e espíritas. E ele perguntou, o senhor pode assumir a capela? Eu falei, claro. Eu sabia que não podia nada, mas eu aceitava tudo. Depois eu ia pensar e conversar com Deus. Porque eu achava que desafio para pregar o evangelho a gente não pode rejeitar. Nós fomos para lá e conheci um outro padre. Padre gente boa. E a gente fez uma amizade enorme. Tivemos experiências lindas naquela vila do Pan-Americano, onde estão ainda os prédios até hoje, no final da Ayrton Senna, os prédios da direita, quando você vai para a linha amarela. Estão ali, ali foi a residência. Você trabalhou ali, Davi? Ali naquela região. E eu comecei a fazer amizade com o padre, e teve um dia que uma pessoa nossa estava cantando. A capela, não tinha congregação, a gente ia pregar e cantar, e louvar, Gustavo, para que alguém ouvisse, e chegou um atleta de El Salvador, e ele começou a chorar, e ele disse, eu quero Jesus. Quando ele disse, eu quero Jesus, perguntamos, mas aonde você, qual é o seu alojamento, onde você está hospedado aqui na vila? Ele disse, eu saí do alojamento, porque eu ia me jogar lá na frente, eu ia me jogar lá na frente daquela avenida, Ele falava espanhol, ele era de El Salvador, e naquela hora ele aceitou Jesus, e aquilo foi notório em toda a Vila Olímpica, toda a Vila do Pan-Americano, e eles começaram a agradecer, e aí a capela começou a encher de gente, e a gente começou a pregar. Aí ficou todo mundo empolgado. Quer ver uma coisa que empolga pastor? É botar gente não crente na frente dele. Não é ficar pastor sério, né? Não é ficar tirando ninguém de igreja, é converter gente. Um dia acabou o Pan-Americano, eu estou na igreja, o padre liga. Eu falei, meu Deus, eu estou atraindo os padres da cidade. O padre liga e diz assim, pastor, nós vamos ter no Seminário São José. Eu falei, onde? Seminário São José. O Seminário São José é o maior seminário católico do Brasil. Ele fica no Rio Comprido. Nós estamos com uma semana teológica. O senhor pode nos dar uma aula, uma pregação? Eu, de novo, pergunto, quem está falando? Agora a coisa subiu de nível. Eu fui ao seminário. Cheguei às 6 horas da tarde, era uma época de inverno, assim, estava já escuro. Seminário, aquele. O clima de um seminário batista ou católico, aquele silêncio, né? Até parece, vai tudo pecador, mas está aquele silêncio, aquela. Eu fui entrando, o negócio foi fundo. Daqui a pouco veio um grupo de homens. Me cercaram de estola sacerdotal. Eu fiz até assim, eu fiquei bem menor do que eu sou. E os católicos, os teólogos católicos, são bons. Eles são muito bons. Eles não estudam só a teologia, eles fazem paralelamente todo o padre que faz filosofia. Eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer de aceitar esse negócio? Aí Deus disse, vai. É o lugar que eu quero você me servindo. Eu falei, mas aqui? E eu estou entrando, fui entrando, eu passei tanta porta. Se também eu morresse, ninguém ia saber, eu fui lá para o fundo. Quando eu olhei o auditório, era sacerdote católico, todo mundo de estola, e os seminaristas. Não se escutava uma mosca. Eu falei, meu Deus, se eu cometo um erro. E eles me deram um tema que me admirou muito. O senhor vai pregar sobre aqueles que têm o Espírito de Deus são os filhos de Deus. Eu posso? Fique à vontade. Irmãos, eu preguei 25 minutos e tal. Quando eu acabei de pregar, o reitor se levanta e vai ao microfone e me fez um elogio fantástico, e vocês vão escutar agora. Ele olha para aquela congregação de seminaristas e padres e diz, olhem este homem, pregou como um padre. Foi o maior elogio que eu já recebi. Porque ele me colocou na categoria dos outros. Ficou marcado na minha vida. Deus leva a gente para situações que a gente não espera. Servir a Deus é isso, é escutar o vento. Um dia, Filipe estava pregando para uma multidão de gente em Samaria. Aí o vento soprou e disse assim, sai daí e vai para outro lugar. Ele foi para uma estrada sozinho e encontra o tesoureiro da rainha, um etíope, que estava lendo o profeta Isaías, não entendeu nada, e Deus o tirou da multidão para ele ganhar uma pessoa só. Deus é Deus, Deus é Deus. Ele pode fazer você sair de um lugar para o outro, ele move você, ele troca você de trabalho, não esquenta a cabeça não, ele troca você de universidade, de escola, ele troca você de endereço, e por trás disso, sem você saber, ele quer usar a sua vida para abençoar outros. Oh Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, servir é virtude. Você acha que servir é coisa de gente pequena, não é? Não. Aí Jesus diz assim, tem dois reinos. Isso ele está ministrando, ele está dando uma aula, ele está jogando duro com a mãe dos dois, com os dois e com os 10. Diz assim, olha, tem dois reinos. Vocês têm que escolher para que reino vocês vão. Isso é para nós. Um é o reino dos homens. No reino dos homens tem fascínio pelo poder. O reino dos homens ama o poder. Há muitos anos atrás, os mais novos não se lembram, havia um político em Brasília, chamado Antônio Carlos Magalhães. Ele já tinha ocupado tudo quanto era cargo na Bahia e no Senado, na Câmara Federal. Uma repórter, não me esqueço dessa entrevista, chegou para ele e disse assim: doutor, o senhor é um homem rico, o senhor é um homem que tem muito poder, por que que o senhor, de novo, nessa idade, está se candidatando? Por que que o senhor não vai curtir a sua família? Ele deu um sorriso, atrás da sua elegância, e disse: minha filha, você não sabe nada do fascínio que o poder traz ao ser humano. Poder é melhor que dinheiro. O ser humano é fascinado por poder. O ser humano gosta de mandar no outro. O ser humano gosta de prestígio. Sabe onde é que está a grandeza? Anota aí. A grandeza do reino dos homens está na dominação. Eu vou repetir: a grandeza do reino dos homens está em dominar. O que está acontecendo na Rússia é dominação. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial é dominação. É o poder. E eu qualifico o poder quando eu estabeleço alguma coisa material a mais. Geralmente é território. Quanto mais território tinha o Império Romano, maior o poder. E o Império subjugava, o Império matava, e aquilo era fascinante. E todo o contexto é para que você ame o poder. Quem já assistiu, nós temos vários militares aqui, uma formatura militar é algo sensacional. O casamento de um militar, a troca das espadas, ou o cruzamento das espadas, aqueles uniformes. Eu uma vez quase pedi a um cara da aeronáutica que me desse de presente, que era tão bonito, era tão cheio de negócio. Falei: que roupa bonita, mas eu não sou militar. Mas é muito bonito, aquilo tudo causa em todos nós um fascínio, porque aquilo tem a ver com autoridade, que tem a ver com poder, que tem a ver com extensão. E Jesus disse: o reino dos homens é um reino aonde a grandeza é a dominação. A gente admira isso. A gente admira a festa quando um presidente da república assume. Aquele poder, aquela magia nos fascina. Aí Jesus faz um contraste, diz assim: mas tem o reino de Deus. E quando ele acaba de expor o reino dos homens, ele diz uma frase, guarda isso, olhe para mim: não será assim entre vocês. Uau! Não será assim entre vocês. Repete de novo essa frase do Senhor: não será assim entre vocês. De novo, não. De novo, pessoal da internet aqui, vamos lá: não. Vocês não vão ser dominados pela grandeza, pelo fascínio, pelo dinheiro, pela pompa, pela circunstância. Importante no reino é ser servo. E ser primeiro é ser escravo. Isso é duro, gente. Porque há pessoas hoje buscando lugares. Eu já tive aqui proposta de pessoas, de homens, querendo ser pastor, mas não eram convertidos, que acharam um bom negócio. É um bom negócio ser pastor. Quando eu tomei conhecimento do estatuto da Convenção Batista da Alemanha, aliás, lá eu soube que realmente existe pastor alemão, quando eu tomei conhecimento, eu fiquei impactado. Primeira cláusula: o pastor alemão tem que ser convertido. Eu falei: ué, mas isso é óbvio. Sabe o que o cara disse? Não é óbvio, não. Assumir o pastorado de uma igreja É por concurso público. É carreira. Há pessoas que não entendem o que é o ministério de Deus. Quando você serve a Deus, eu conheço, não todos, mas eu conheço muita gente que está ali de amarelo. Hoje de manhã tinham duas pessoas de amarelo, que são dois grandes médicos na sociedade do Rio de Janeiro. Mas colocam aquele colete amarelo, que está escrito assim: eu posso ajudar? Quando termina os cultos, ele tira o colete. Eu vejo advogados, eu vejo empresários, eu vejo donas de casa, que às vezes estão lavando o chão de uma igreja, estão ajudando, servir é uma honra, porque quando você não serve a pastor nenhum, você não serve a denominação nenhuma, você está servindo ao Senhor da obra, ao Rei dos Reis, é uma delícia servir a Ele. E ele diz assim: não será assim entre vocês, quem quiser ser o primeiro vai ser escravo, vai ser servo, vai ser doulos. E havia uma prática, olha que interessante, Paulo diz uma coisa fortíssima, ele diz assim: eu sou um escravo por vontade própria. Você tem que entender um pouco da cultura escravagista, que aliás é um assunto muito curioso do Novo Testamento, para você entender o que Paulo está querendo transmitir. Havia uma população enorme de escravos no Império Romano. A situação da escravatura foi amenizada por Paulo na carta a Filemão, mas ela não foi resolvida, porque implicava em toda uma revolução social. Isso era um processo que séculos e séculos levou para ser tratado, e não acabou até hoje. Quando os escravos cumpriam um determinado tempo nas leis, eles tinham direito a uma carta de alforria. Mas esses escravos não tinham para onde ir, tinham passado 20, 30 anos com o Senhor, dificilmente teriam emprego, e eles levavam uma carta de alforria. Mas alguns, isso existe, eram muito bem tratados pelos seus senhores, como aquele escravo do centurião, lembra? O centurião, chefe de 100 soldados, vai pedir a Jesus, não pela sua filha, pelo seu filho, ele vai pedir por um escravo. Haviam homens que respeitavam, que amavam, que cuidavam dos seus escravos. E o escravo podia dizer à sociedade, e tinha que dizer e comprovar à sociedade, que ele queria ser escravo por vontade própria. Sabe o que ele fazia? Era um pacto de sangue. Ele ia aos umbrais, ao portal da casa, à porta da casa, colocava a orelha, e na presença de testemunhas do Estado Romano, a orelha dele era rasgada, e o sangue da orelha corria pelo umbral da porta. Ali era o testamento, era o contrato de que aquele homem decidira não ir embora, que ele queria ser escravo por vontade própria. Agora você está entendendo por que Paulo diz: eu sou escravo de Cristo por vontade própria. Ele era cidadão romano, ele era fariseu, ele era convertido, mas ele diz: eu sou escravo de Cristo por vontade própria. Eu decidi colocar espiritualmente a minha orelha nos umbrais da porta, eu sirvo ao meu Senhor. Aleluia. Paulo escolheu servir. E por fim, Jesus vai trazer o final da lição moral, espiritual, e diz assim: aprendam comigo, porque eu vim para servir. Como disse o pastor pela manhã, pastor Tiago, de São Paulo, aquele que tinha condições que era igual a Deus, não usurpou tal lugar, mas esvaziando-se a si mesmo, toma posição de homem e servo, limitando-se a si mesmo. O Senhor Jesus se autolimita, porque Ele, quando toma a forma humana, Ele não é mais onipresente, onipotente, nem onisciente. Isso é lindo na teologia. Ele não sabe quando volta, Ele morre, Ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele se limita, Ele se encarna, por amor, esvaziando-se a si mesmo. E Ele diz assim: eu vim para servir. E a minha missão era a missão de Lutron. Lutron é uma palavra grega que está aqui, que é resgate. Lembra que o reino dos homens, a grandeza está no dominar. No reino do Senhor Jesus, a grandeza está no ato de sacrifício. Ser grande é ser servo. Ser grande é fazer opção de entregar a tua vida para Ele o tempo todo, de amá-lo, de dizer: Pai, eu posso passar o que for, mas eu entendi o Evangelho e eu coloco as minhas orelhas espirituais nos portais, eu quero te servir, que o Senhor serviu e me libertou. E Jesus foi a própria vítima do sacrifício, anote isso, Ele foi a própria vítima, e a grandeza do reino de Deus é medida pelo sacrifício. Pessoal de adoração, pode subir aqui que a gente está terminando. Eu quero dizer para você que tem o Espírito Santo que você é servo. Você quer queira ou não, você é um servo. Como você é um filho. Mas você tem que tomar uma decisão, como você tomou uma decisão para se converter. Você tem que tomar uma decisão para servir. Ei, quanta cabecinha levantando, ei, chega de só assistir culto, chega de ficar aqui como se fosse fiscal, hoje desafinou, hoje o pastor errou o português, hoje o telão não funcionou, chega, nós estamos aqui para servir, o nosso reino é outro, o nosso negócio é outro, ser primeiro é ser servo. Não combina com orgulho, com vaidade, é colocar as mãos na obra do Senhor, pode ser no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, seja servo. O maior orgulho de Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele diz assim, várias vezes: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Coloca teu nome aí e diz isso. Você consegue? Vamos repetir junto, nós vamos fazer assim, ó. Muito doido, você vai dizer o seu nome, eu vou dizer o meu, e vamos completar a frase. Vander, servo de Jesus. Só que você vai dizer o seu nome, mas você vai dizer isso numa confissão diante de Deus, e você vai pedir perdão às vezes que você achou que tinha que ser aplaudido. Ninguém tem que ser aplaudido, quem tem que ser aplaudido é Jesus. O dia que você achou que igreja era para te trazer recompensas, o Summit nos ensinou isso mais uma vez. Vida no altar, vida de sacrifício, custa. Custou a cabeça de Tiago, custou o corpo de João em Éfeso. Custou, vocês só estão aqui, nós só estamos aqui, gente, porque muita gente morreu. Nós só estamos aqui porque muita gente fiel morreu. Nós só estamos aqui porque pastores foram torturados por causa do nome de Jesus. A primeira vez que eu encontrei nosso missionário Lyubomir em Kiev, na Ucrânia, o pai dele havia sido o presidente da convenção da Ucrânia. já não o conheci porque já havia morrido, e perguntei: Liubomir, o nome dele, Liubomir, você é um homem tão fiel. Ele disse: aprendi a ser servo com meu pai. Meu pai viveu no tempo da União Soviética e foi levado para uma prisão na Sibéria. E não é lenda, não é historinha de missionário, não. Ele levou uma folha da Bíblia escondida no sapato. Depois aquele homem foi solto, voltou a Kiev. E Liubomir disse: ele sofreu isso por causa de Jesus. Muitos morrem. E ele disse para mim: Pastor Wander, fiquei impressionado com a quantidade de gente convertida na Ucrânia. Pastor Wander, essa gente toda só está aqui porque outros entregaram a vida nos campos de concentração, combatendo o ateísmo filosófico de Stalin. E pasmem, Stalin, que foi o executor da filosofia de Lenin, a filosofia comunista, foi seminarista, gente. Stalin foi seminarista cristão da Igreja Ortodoxa e matou 50 milhões de pessoas. Um homem, quando tem apenas conhecimento religioso, só conhece Bíblia, não é convertido, vai à igreja, mas não é convertido, ele pode fazer desgraça. 50 milhões, ele matou muito mais gente do que Hitler. Nesse mesmo encontro, nós chegamos ao interior da Rússia. Eu termino aqui com a história de um homem chamado Roman, um russo, e como todo russo, um homem forte, alto, louro, mas com um semblante muito machucado, e a história dele era muito forte. Ele disse: Pastor, sabe como é que eu me converti? Havia um evangelista como o senhor, que eu bati várias vezes. Eu falei: hein? Eu bati várias vezes. Ele chegava a falar de Jesus na cidade e eu arrebentava com ele. Eu tinha uma raiva dele. E pastor, não sabia porque que eu tinha raiva dele. Eu tinha raiva dele. E eu dentro de mim, eu sei, mas eu não podia provocar muito o cara. Eu não conhecia o cara. Vai que o cara tem uma recaída, né? E uma vez eu cheguei na casa dele, porque naquela madrugada foi difícil para mim. Quando eu bati na porta da casa, veio a mãe do evangelista. E quando ela me viu, ela começou a tremer. Disse: Você veio bater no meu filho? Por favor, não bata no meu filho. E ela começou a chorar. Ele disse: Não, não vim bater no seu filho, não. Aliás, eu não quero mais bater no seu filho. Eu quero aquilo que o seu filho conta para mim. Eu não aguento mais a minha vida. Eu quero esse Jesus. Aquela mulher de Deus fez o Roman ajoelhar, chamou o filho, aquele homem se converteu. Sabe onde eu conheci Roman? Vendendo livro evangélico dentro de um vagão de trem no centro da cidade. Esses vagões artesanais, um vagão de trem vendendo livro evangélico, era o ponto de evangelização. Ele falou: agora eu só bato nas pessoas com o evangelho. Eu sirvo a Deus, pastor. Uma das maiores experiências de conhecer uma pessoa tão violenta, mas que Deus transforma. E que disse para mim: eu vou servir o meu Deus a vida inteira. Não é pagamento, não, porque ele já pagou. Mas é porque é aquilo pelo qual eu tenho que viver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vive por quê? Você vive por quê? Qual é a tua causa? A tua causa é mudar de apartamento, trocar de carro? A tua causa é casar teus filhos? É isso que é a tua causa? Não. Essa multidão que está aqui em casa tem uma causa muito maior: servir a Deus, entregar a vida, entregar tudo o que você é. Deus te colocou naquela faculdade para que o teu conhecimento hoje seja uma bênção no reino de Deus. Deus te colocou naquele emprego para que você seja uma bênção com seus dons ali. Deus te abençoou. para você ser sal e luz. Você quer? Então feche os teus olhos e ore. Que você diga como Paulo disse: eu sou servo por vontade própria, ninguém me obrigou, não foi minha mãe nem meu pai. Eu entendi o Evangelho, eu entendi, e nessa noite, como temos feito durante todo esse mês, eu quero fazer um apelo ao seu coração, eu quero apelar aos crentes, e se você ainda não se converteu, eu apelo para que você aceite Jesus, receba o dom do Espírito Santo, e que você também se torne um servo, mas que você possa dizer agora: Pai, eu quero entregar a minha vida para o teu serviço até o dia que eu partir desse mundo, até o dia que eu deixar esse lugar, por causa da tua bondade. Tem um canto que a gente canta aqui, vou pedir para a turma do adoração aqui se virar, que diz sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus, sabe por que você serve a Ele? E que você vai amá-Lo porque Ele te amou primeiro? Porque Ele tem sido tão bom com você, Ele tem sido tão maravilhoso. Você não vai pagar nada, não vai pagar nada, mas você vai dizer: eu coloco a minha vida para te servir. Deixa o back vocal cantar um pouquinho, você está de olho fechado orando, só ore. Ore a Deus.
Te amo, Deus.
Diz para Ele que você o ama.
Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto,
eu cantarei a bondade, do Senhor
de Deus.
Aleluia.
Tua doce voz.
Se você quer colocar sua vida para servir a Ele, se o Espírito Santo falou contigo, fique em pé onde você está e diga para Ele. Mas não fique em pé se alguém ficou. Fica se você quer colocar a tua vida e dizer: eu quero te servir. Eu quero te servir. Se você não quer, não precisa ficar em pé.
Eu vivo na bondade de Deus.
Ele é fiel, aleluia.
És fiel em todo tempo.
Em todo tempo Ele é fiel.
Em todo tempo Tu és tão.
Ele é bom. Servo, Ele promete, a bondade dEle te seguirá. Vamos dizer isso: a Tua bondade, Senhor, por causa da Tua palavra e da Tua fidelidade, Tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá. Louvado seja o Senhor, que você vai fazer a obra de Deus e nunca vai estar sozinho.
Tua bondade me segue.
olhos mais uma vez. Senhor Deus, que noite maravilhosa na tua presença. Pai, nós viemos aqui para te dar um culto e nós estamos saindo abençoados. A tua palavra nos conclamando a sermos servos, Senhor. Pai, nos perdoa todos os momentos que o nosso egoísmo, como o egoísmo de Tiago, de João, de todos eles, se manifesta. Perdoa a nossa vaidade, Senhor. Perdoa porque a gente às vezes fica buscando o aplauso dos homens. Perdoa porque a gente às vezes se assemelha ao reino deste mundo. Ó Deus, e o Senhor disse que o grande e o maior é aquele que serve. É aquele que está escondido atrás da cruz. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que todas essas pessoas que estão se manifestando pela internet ou aqui, sejam realmente servas do Senhor. Lembrando, Senhor, que a motivação para te servir foi o teu amor e a tua bondade por nós. Tu nos amastes primeiro, o Senhor morreu no Calvário, o Senhor foi o próprio sacrifício por causa de nós. Que nunca esqueçamos disso, Senhor, até o dia que nós ouviremos: vinde benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Senhor, nós entregamos a nossa vida. Pai, se essa multidão que ficou em pé aqui, se essa multidão se torna servo, se começa a te servir, nós vamos abalar essa cidade, Senhor. Nós vamos abalar a obra missionária, nós vamos abalar as ações sociais. Ó Deus, faz com que cada um saia daqui declarando como Paulo: eu servo do Senhor, eu servo do Senhor, sou servo por vontade própria. E que decidamos todos nós a servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Não importa o preço que pagarmos, nós seremos servos, servos do Deus Altíssimo. Que honra, que alegria, que honra, que alegria servir ao Senhor com alegria. A tua bondade nos motiva, Senhor, em nome de Jesus. Abre de novo a tua boca, vamos cantar esse cântico como cântico final, desde lá do início, e que a graça de Deus possa sustentar a sua vida. Reconheça o amor. Ó Deus.